Bem, como nós ouvimos na reportagem, a situação no Rio Grande do Sul é gravíssima e pode se agravar nos próximos dias em razão da continuidade das chuvas.
Nós temos conosco aqui no estúdio da Voz do Brasil o ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, para conversarmos um pouco mais sobre o que o governo federal está fazendo aí para ajudar os gaúchos e também o povo de Santa Catarina, que também está sendo afetado pelos temporais. Boa noite, ministro. Bem-vindo.
Boa noite, amigos e amigas ouvintes. Nós estamos diante da mais grave crise meteorológica, com sequências que ainda nós não temos a totalidade da dimensão. E o governo do presidente Lula, desde a última segunda-feira, tem feito todo o esforço necessário para que nós possamos oferecer uma pronta resposta ao estado do Rio Grande do Sul. Eu sou gaúcho, sou natural de Santa Maria, uma das cidades mais atingidas por essa tragédia. Infelizmente, nós chegamos já a 39 óbitos, temos 68 pessoas desaparecidas, 265 municípios afetados, temos mais de 200 pontos de bloqueio em rodovias. Isso leva a uma situação de agravamento por conta da dificuldade de abastecimento. Municípios que estão sem óleo diesel, municípios que estão sem água potável. Temos mais de 300 mil pontos sem energia elétrica, muitas cidades sem internet, sem nenhum tipo de comunicação. E o presidente Lula determinou prioridade absoluta ao nosso governo. Nós estaremos amanhã, eu e o ministro Valdez Góes, da Integração Nacional, assumindo a coordenação deste escritório, que vai coordenar todas as ações do governo federal do Rio Grande do Sul. É uma mobilização que envolve vários ministérios e órgãos de governo. E nesse primeiro momento, nós vamos atuar no trabalho de resgate. São centenas de pessoas ainda ilhadas, 68 pessoas desaparecidas. E todo o nosso esforço, junto com as Forças Armadas e com a Defesa Civil, que já trabalhou no resgate de quase 1.000 pessoas, é continuar até que todas as pessoas possam estar em segurança. São 9 helicópteros das Forças Armadas, nós vamos chegar a 16. Nós temos mais de 60 botes salva-vidas com equipes especializadas do Exército, 965 homens das Forças Armadas trabalhando 24 horas por dia no trabalho de resgate e salvamento, e essa é a nossa grande prioridade. E vamos também intensificar o trabalho de restabelecimento das estradas, do fornecimento de energia elétrica, de internet, garantindo o abastecimento de água e alimentação, e com um foco total, prioridade total das ações determinadas pelo governo do presidente Lula, que sempre diz que a gente precisa governar para todos e todas, mas em especial na hora que as pessoas mais precisam. E nesse momento, quem mais precisa de nós é o Rio Grande do Sul e, infelizmente, a chuva começa a chegar com muita força também a partir de agora no oeste de Santa Catarina.
Ministro, aqui em Brasília também está sendo feito um acompanhamento do governo interministerial. É como se houvesse uma sala de situação criada aqui também, né?
É uma sala de situação criada ontem. Nós fomos ao Rio Grande do Sul, nós fomos a Santa Maria. Retornamos imediatamente, foi instalada essa sala de situação, coordenada pela Casa Civil, pelo ministro Rui Costa. Fizemos hoje a segunda reunião. Vamos manter essa sala de situação trabalhando normalmente, amanhã às 14 horas, domingo. Todos os ministérios e órgãos do governo que estão envolvidos estão com as suas equipes mobilizadas para total apoio às demandas que chegam até nós pela Defesa Civil do Estado e dos municípios. Infelizmente, nós temos uma previsão de que ainda deve chover muito até domingo. Isso dificulta, por conta da questão meteorológica, que algumas ações possam ser realizadas, mas o trabalho é 24 horas por dia, né? Com mobilização total das nossas equipes. A gente fica sensibilizado e eu quero aqui agradecer muito aos homens e mulheres que estão trabalhando nesse resgate, porque as pessoas colocam a sua própria vida em risco, né? Trabalhando durante a madrugada, em locais onde tem fios de alta tensão, né? Energia elétrica, que pode criar, né, uma situação ainda mais grave em determinadas circunstâncias, porque são postes que caíram, são linhas de transmissão derrubadas. Mas o nosso pessoal tem se doado, né? Dedicado de uma forma que realmente é inspiradora, faz a gente ter muito orgulho do povo brasileiro, porque nessas oportunidades as pessoas revelam aquilo que elas têm de melhor. Infelizmente, nessas horas difíceis também, a gente se depara com outro lado, que é o lado da fake news, o lado da mentira, o lado da desinformação. E a gente quer fazer um apelo a todos e todas que não aproveitem momentos como esse para fazer disputa mesquinha, para tentar tirar vantagem das coisas. É hora da união, de todo mundo fazer um esforço muito grande para salvar vidas, né? Combater a desinformação, a mentira, as fake news. Isso só prejudica o povo gaúcho nesse momento. E nós não podemos gastar nossa energia tão importante nesse momento para salvar vidas, tendo que desmentir, né, a desinformação e as fake news. É uma coisa assim bastante lamentável que eu quero aqui pedir que as pessoas tenham a sensibilidade e o respeito, pelo menos pela família das pessoas que já foram vítimas fatais desse desastre.
Ministro, como é que o governo federal atua em situações como a que o Rio Grande do Sul está passando? Eu quero dizer, é preciso que o governo federal seja acionado pelos governadores, pelos prefeitos? Como é que funciona isso?
O governo federal atua em várias áreas, né? Nesse primeiro momento, é a área do resgate, do restabelecimento e da ajuda humanitária. O que que ocorre no Brasil? Nós temos em cada município uma defesa civil. Nós temos a defesa civil do Estado. Nós chamamos do Sistema Nacional de Defesa Civil. É preciso que tenha uma porta de entrada que organiza as operações. Imaginem vocês se nós não tivéssemos isso. Uma determinada família está em dificuldade, precisando de socorro. É natural que as pessoas comecem a ligar para tudo que é lugar, né? Você vai deslocar um helicóptero para salvar uma família, chega lá e salvamento já aconteceu. Então isso não pode ocorrer. Então é preciso que seja centralizado. Isso é centralizado na Defesa Civil do Estado, que é a responsável por definir as operações de resgate e salvamento. O governo federal, nesse momento, disponibiliza, né, mais de 900 homens das Forças Armadas. Nós estamos levando para o Rio Grande do Sul 100 homens da Força Nacional. Nós já temos 9 helicópteros, 20 botes salva-vidas, equipes especializadas de salvamento, uma grande quantidade de equipamentos, né, de caminhões, retroescavadeira, as equipes do DENIT trabalhando na desobstrução das rodovias. São mais de 200 pontos de obstrução entre rodovias federais e estaduais. O presidente Lula determinou para todos nós a prioridade absoluta. Hoje a principal pauta do governo é trabalhar no resgate e no apoio destas pessoas que ainda não foram encontradas ou nessas pessoas que estão ilhadas. E é dessa maneira que nós vamos trabalhar até que todas as pessoas possam estar em segurança.
Ministro, o governo anunciou hoje também o adiamento do concurso público nacional unificado, justamente em razão dessas chuvas no Rio Grande do Sul e também que agora começam a atingir Santa Catarina fortemente. O senhor pode falar um pouco mais para a gente sobre o que levou a essa decisão, qual foi a avaliação que foi feita que decidiu adiar as provas em todo o país?
Esse concurso, o concurso nacional unificado, que está sendo chamado Enem dos concursos, é um concurso muito importante para nós, coordenado pela ministra Esther Dueck, né? São mais de 2.100.000, são 2.146.000 pessoas inscritas, as provas marcadas para o domingo. Como é um concurso unificado, nós temos que preservar, em primeiro lugar, a segurança jurídica e as condições de participação igualitárias para todos e todas que vão, né, fazer parte desse certame. Infelizmente, até ontem à noite ainda nós buscamos condições para que o Estado do Rio Grande do Sul pudesse participar do concurso. Não há condição de oferecer segurança, os locais de realização das provas estão obstruídos, 96% das linhas de ônibus do Estado estão inoperantes. Na minha cidade, por exemplo, Santa Maria, as provas ocorreriam na Universidade Federal de Santa Maria, ela está interditada. Isso levou à impossibilidade da realização do concurso no Rio Grande do Sul. Do ponto de vista jurídico, houve uma compreensão por parte da AGU, da Procuradoria-Geral, de todos os órgãos que dialogaram conosco, no sentido de que seria impossível suspender o concurso só no Rio Grande do Sul. Diferente do Enem, que existe um banco de perguntas, como este é um concurso para vários cargos, é um concurso único, nós não teríamos como oferecer uma outra prova com o mesmo nível de dificuldade. Isto levaria a um questionamento judicial que comprometeria a situação dos 2 milhões de brasileiros e brasileiras que fariam a prova e correriam o risco de ter essa prova anulada ou prejudicada. Para garantir, né, o direito de todos e todas, para garantir a segurança jurídica do concurso e, ao mesmo tempo, demonstrar a nossa solidariedade e respeito pela situação vivida pelo Rio Grande do Sul e por algumas cidades do oeste de Santa Catarina, nós determinamos a suspensão do concurso. Uma nova data será marcada em breve, ninguém será prejudicado, e este foi o caminho encontrado para que nós possamos restabelecer a tranquilidade. Muitas pessoas não sabiam exatamente como proceder, havia uma dúvida muito grande sobre as questões de natureza jurídica, operacional, com relação a esse concurso, e essa decisão mostra também a sensibilidade e o compromisso do presidente Lula e do nosso governo nesse momento de aflição, nesse momento dramático, nesse momento tão difícil, e que nos levou a uma decisão, né, que, do nosso ponto de vista, foi a acertada e foi a decisão necessária.
Ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, muito obrigado por sua presença aqui na Voz do Brasil. Nós estamos acompanhando tudo e voltaremos a conversar em próximas oportunidades.
Agradeço muito. E quero pedir a todos vocês, queridos amigos e amigas que estão nos ouvindo, uma corrente de oração e solidariedade para que a gente possa encontrar com vida mais de 68 pessoas que ainda estão desaparecidas, que possamos transmitir uma mensagem de esperança e solidariedade às famílias que estão enlutadas, porque são em momentos como esse que a gente precisa mostrar o valor, a força, a solidariedade, a fraternidade, características tão importantes e tão valorosas do povo brasileiro.
Obrigada, ministro.